As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. O município de Arém levou a cabo na tarde desta sexta-feira, Dia Mundial do Ambiente, a apresentação pública do projeto de requalificação ecológica e paisagística para a Mata Municipal de Arém, acompanhado pelo Presidente da Assembleia Municipal e vários elementos do Executivo Municipal. O Presidente do Município Oriense, Luís Albuquerque, deu conta do projeto num investimento na ordem dos 200 mil euros, que, como referiu, contempla três grandes áreas, a começar logo pela reabilitação da própria mata.
Uma primeira, que é a reabilitação da mata municipal, onde estamos, e como também já aqui foi dito, uma mata, um local que diz muito a pessoas da minha geração, especialmente passei aqui muitos momentos quando aqui estudava nesta escola, e por isso é um local muito bom que não tem estado suficientemente aproveitado. A cidade está desligada desta mata e nós queremos, com esta reabilitação, que já vos vou falar mais em pormenor, devolvê-la também à cidade. Depois, um segundo momento, que queremos também promover e aumentar a reciclagem no nosso concelho. E um terceiro momento também, que temos como objetivo a redução da pegada do carbono também no nosso concelho. Em relação ao primeiro momento, à reabilitação da mata municipal, está aqui atrás de mim um estudo prévio de um projeto que queremos implementar a curto prazo. Estamos agora na fase da contratação das especialidades e parece-me que é o passo que tem faltado dar para, como disse no início, devolver este espaço à cidade e aos seus habitantes. Queremos que esta zona tenha aqui zonas de piqueniques, queremos que esta zona tenha aqui um lago rodeado de relva para que as pessoas possam usufruir desse espaço, como também bem aqui neste parque, neste projeto que temos aqui em execução, temos previsto aqui também a criação de um parque canino, precisamente para que todos aqueles que em Arém necessitem de o utilizar possam aqui vir, em vez de andarem por aí pela cidade, às vezes com os dejetos que todos nós sabemos e conhecemos, infelizmente, espalhados pela cidade. E por isso terão também aqui condições para que isso possa acontecer. Para o projeto que aqui está, que prevê também aqui uma casa do carvalho gigante, uma zona de aromática e chave, ver para a propagação de sementes de autóctones da própria mata, ginásio ao ar livre, e portanto parece-me que está aqui um projeto muito interessante que poderá valorizar em muito esta mata municipal.
Um homem de 38 anos foi detido em Tomar pela Guarda Nacional Republicana pelo crime de violência doméstica, na sequência da denúncia de que uma idosa estaria a ser agredida pelo seu filho. Os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde verificaram o suspeito a ameaçar de morte a sua mãe, precisamente pelo que foi detido de imediato. No decorrer das diligências policiais, foi possível apurar que a vítima, uma mulher de 68 anos, era injuriada e agredida constantemente pelo filho. O detido permaneceu nas instalações da GNR até ser presente ao Tribunal Judicial de Santarém, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, obrigação de apresentações bissemanais no posto policial da sua área de residência, proibição de contactar e frequentar a residência da vítima, sendo as medidas fiscalizadas por meios técnicos de controle à distância, ou seja, pulseira eletrónica. Esta ação contou com o reforço do Núcleo de Proteção Ambiental Territorial de Tomar.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve nos dias 3 e 4 de junho dois homens de 45 e 60 anos por violência doméstica nos concelhos de Ferreiro do Zêzere e Santarém. No âmbito das investigações, apurou-se que um dos arguidos agrediu física e psicologicamente de forma reiterada a mulher de 34 anos durante 10 anos de casamento, chegando à ameaçá-la de morte. O segundo detido exercia violência física e psicológica sobre a sua companheira de 59 anos, recorrendo ameaças de morte com uma espingarda caçadeira. Os militares da Guarda, no decorrer das diligências policiais, cumpriram dois mandados de detenção e de busca domiciliária devido ao perigo de continuidade da violência exercida sobre as vítimas, tendo ainda apreendido duas espingardas de caça. Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial de Santarém no dia 4 de junho, tendo sido aplicados a ambos a medidas de coação de proibição de contacto com as vítimas, bem como a obrigação de abandono de residência. No caso do segundo detido, esta medida será monitorizada através da pulseira eletrónica.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém da PSP, através da Esquadra de Abrantes da Divisão Policial de Tomar, procedeu à detenção no passado dia 1 de junho de um indivíduo do sexo masculino com 16 anos de idade em cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito por ser suspeito de autoria de vários roubos e furtos. Após ser presente em primeiro interrogatório judicial, nesta quarta-feira, foi-lhe aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação mediante a utilização de pulseira eletrónica.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar endureceu a posição com o empreiteiro responsável pelas obras na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. Nesta altura, o município exige um reforço de recursos humanos nas equipas que andam no terreno ou então que a intervenção seja delegada em subempreitada. Está em causa uma obra que já registra um atraso por volta dos 150 dias, com evidentes transtornos para o comércio e residentes daquela artéria. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou esta imposição da autarquia quando questionada sobre se dentro de 6 meses esta intervenção e ainda a da Várzea Grande estarão concluídas.
Ora, nós estamos em junho. Várzea Grande, sim. Portanto, a Várzea Grande não sofreu grandes atrasos.
Exatamente.
Durante a pandemia. Até porque eles reduziram, sim, as equipas de trabalho, mas não sofreu e, portanto, eles facilmente recuperam esse tempo. A Nuno Álvares já vinha com atraso e, portanto, agravou-se aqui o atraso. E aquilo que nós estamos a negociar, já não é bem negociar, é um bocadinho num tom um bocadinho mais forte com o empreiteiro. É.
Imposição?
É. Ou ele coloca equipas em carga ou dá a obra por subempreitada. Ela já vinha com 120 dias de atraso. Ela derrapou agora durante este tempo mais 30 dias. E se pode ser compreensível nesta fase, tinha que fazer, aquele é exemplo do que outros empreiteiros fizeram, a seguir à fase carrega com mão de obra, não é?
Isso não
que
aconteceu.
Que não aconteceu. Portanto, aí as negociações já não é mais imposição. O tom já está um bocadinho mais duro do que isso.
E tem recebido lamentos de empresários? Há aqui alguma forma de compensar toda aquela gente? Não.
Por causa das obras?
Por causa das obras?
Não, isso não há, e quer dizer, isso não temos. Agora, é óbvio.
Aqui temos... compensar até ao nível das obras, facilitar acessos.
Sim, isso, os acessos estão.
Estava tudo previsto,
estava
até.
Tudo previsto,
muito
e, portanto,
bem.
Não há problema. Agora, temos tido, efetivamente, alguns pedidos de esclarecimento, porque eu também percebo, quer dizer, apesar do projeto ter estado em discussão pública. Pronto, eu também olhando para um projeto, pronto, é melhor ver no local, não é? Os acessos àquilo que são os comércios e as oficinas está garantido, não está garantido, imagine, a sua montra tem 6 metros e tem a porta de acesso com 2 metros e meio, 3 metros. O acesso não está garantido em 6 metros, porque a porta são 2 ou 3 metros, não é? Pronto, não vamos transformar... aquilo que são montras, dizendo que aquilo são locais de acesso para entrar dentro dos estabelecimentos e roubando lugares de estacionamento cá fora. Portanto, as entradas estão perfeitamente garantidas, nas dimensões regulares, não estão é à dimensão, nem deveriam estar, da totalidade da montra que têm. Aliás, se correr bem, a Várzea Grande até termina antes dos 6 meses. Mas pronto, disse-me até 6 meses. A Nuno Álvares quer crer que sim também, porque assim não podemos passar mais um inverno assim.
Face à atual situação provocada pela pandemia, o CNEMA, Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, vai promover a representação simbólica da Feira Nacional de Agricultura online. Com mais de meio século de existência, a feira tem como missão divulgar e celebrar o trabalho realizado neste setor de norte a sul do país. Devido às circunstâncias conhecidas da pandemia, a edição deste ano foi forçada ao cancelamento. Contudo, como o setor continuou ativo, a Organização da Feira Nacional de Agricultura entendeu continuar a honrar esta força de trabalho, criando uma Feira Nacional da Agricultura online, que pretende ser uma representação simbólica do certame e que irá decorrer no mesmo calendário entre 6 e 14 de junho. junho. O formato digital desta edição contará igualmente com a presença possível das entidades oficiais, reforçando a importância e credibilidade do certame. Na abertura será emitido um vídeo com mensagem do Presidente da República, seguido pelas intervenções do Primeiro-Ministro, da Ministra da Agricultura e do Presidente do CNEMA. A plataforma contará com um espaço dedicado aos expositores e todo o programa será diversificado, incluindo seminários, aos quais se poderá assistir em direto e através da aplicação digital, entrevistas e concertos, momentos de edição passada, animação tradicional, tauromaquia ou equestre.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Encontra-se já finalizado e pronto a receber embarcações o ancorador da Praia Fluvial de Fernandaires, destinado a barcos de lazer e marítimo-turísticos. As normas de utilização foram aprovadas pelo Executivo Municipal em reunião ordinária realizada na última sexta-feira. Os lugares de amarração do ancorador são atribuídos pela Câmara Municipal de Vila de Rei aos proprietários de embarcações que sejam titulares de documentos de registro de embarcação e que residam ou operem habitualmente no concelho de Vila de Rei, preferencialmente em Fernandeires. A instalação de um ancorador na Praia Fluvial de Fernandeires vem assim possibilitar o reforço da prática de desportos náuticos nesta zona balnear, nomeadamente juntando mais condições para a prática do wakeboard com barco, para além da possibilidade já existente de utilizar o Cable Park da estância de wakeboard de Fernandeires. Com este ancorador serão também reforçadas as condições para a realização de passeios de barco pela Albufeira, pesca desportiva e ou recreativa, canoagem, facilitando a entrada e saída dos participantes, entre várias outras atividades.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi publicado nesta sexta-feira em Diário da República o despacho da Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural que determina a proteção a nível nacional da denominação Maranhão de Sertã enquanto indicação geográfica. Esta publicação é assim o culminar de um longo processo iniciado há alguns anos pelo município de Sertã e pela Associação de Produtores do Conselho, a APROSER. O Maranhão de Sertã passa, a partir de agora, a poder ser acompanhado pela designação e indicação geográfica. Na prática, além de informar o consumidor sobre a origem ou proveniência de um produto, serve também para garantir que este reúne determinadas características e qualidades específicas. Esta indicação geográfica fica também ao abrigo do direito da propriedade industrial, o que confere aos legítimos usuários a possibilidade de reagir contra utilizações indevidas e abusivas em produtos que as desprestigiam. Mas o processo da proteção não termina por aqui. Neste momento deu já entrada na União Europeia o pedido de reconhecimento do Maranhão de Sertã enquanto produto com indicação geográfica protegida, IGP. No caso desta indicação geográfica protegida, cabe às instâncias europeias a decisão final. A mesma é atribuída a produtos gastronómicos ou agrícolas tradicionalmente produzidos numa região, garantindo assim ao consumidor que os produtos foram produzidos na região que os tornou conhecidos e cujas características, qualidade e modo de confecção estão de acordo com as tradições que os fizeram famosos. Todos os produtos com identificação geográfica protegida apresentam a respectiva menção, assim como a marca de conformidade e o logotipo comunitário.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Os pais das crianças do primeiro ciclo do ensino básico do agrupamento de escolas Nuno Santa Maria podem mais facilmente agora regressar ao trabalho porque já têm onde deixar os seus educandos. O agrupamento está a disponibilizar até ao próximo dia 26 de junho o acolhimento destas crianças nas instalações da escola Raul Lopes. Como disse à Hertz a diretora do agrupamento, Celeste Sousa, o serviço Escola de Acolhimento garante todo o apoio necessário aos alunos do primeiro ciclo até aos 12 anos de idade.
Estamos com o serviço de Escola de Acolhimento, ou seja, a Escola Rui Lopes neste momento funciona como escola de acolhimento das crianças até aos 12 anos. Neste momento, como abriu o jardim, as crianças do jardim do pré-escolar estão no jardim escola, portanto já não precisam de ir para a escola de acolhimento, mas as crianças do primeiro ciclo, cujos pais têm que ir trabalhar e está na hora, não é? Podem sempre usufruir deste serviço, que é a escola do acolhimento. Portanto, vêm para a escola, fazem todos os serviços que faziam em casa, as aulas na televisão, as aulas síncronas com os seus professores, as tarefas, e, portanto, queria divulgar, porque muitas vezes me parece que há alguns pais que não conhecem este serviço e, portanto, até dia 26 de junho, para as crianças do primeiro ciclo, nós temos uma escola de acolhimento a funcionar, que é a Raul Lopes, primeiro ciclo, em perfeitas condições, nas quais também existem todas as regras e acolhimento, quer por docentes do primeiro ciclo, quer por uma equipa de assistentes operacionais que se previsiona e que garante que tudo corra da melhor forma. E isso vai de encontro às necessidades dos pais, tem sido das 9 às 17. No entanto, caso a caso, e sou eu que estou a gerir esse serviço, nós vamos ajustando. Por exemplo, hoje havia dois pais que precisavam deixar as crianças às 9:15 e, portanto, vamos ajustando às necessidades dos pais também em termos de horários.
Na próxima segunda-feira, o Ginásio Municipal da Sertã retoma de forma gradual a sua atividade. Este espaço reabre em plena fase de desconfinamento, com algumas restrições, com acesso a cacifos, mas sem acesso a balneários, lotação máxima de 16 pessoas, para além do técnico e instrutor, e utilização do espaço mediante marcação prévia, com antecedência máxima de 24 horas. O Ginásio Municipal de Sertã irá funcionar com horário reduzido, segundas, quartas e sextas-feiras das 15 às 21h30 e terças e quintas-feiras das 9 às 13 e das 15 às 18. Refira-se que o espaço registrou alterações, a sala de cardio fitness foi ampliada, ocupando agora o espaço anteriormente dedicado às aulas de grupo, tendo sido também retirados alguns equipamentos por forma a garantir a distância de segurança recomendada. O acesso ao ginásio destina-se aos utentes que tenham a inscrição regularizada, sendo que haverá acertos nos casos em que os utentes pagaram mensalidade de março e não puderam usufruir da mesma devido à pandemia. Os utentes deverão chegar às instalações devidamente equipados para a atividade física previamente agendada, devendo apenas substituir o calçado nas instalações do ginásio. No local, o município da Sertã disponibiliza álcool, gel e toalhetes de papel. A utilização de máscara é obrigatória na entrada e saída, devendo ser cumpridas as medidas recomendadas de etiqueta respiratória e distanciamento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A direção da Associação de Futebol de Santarém enviou aos clubes associados um comunicado sobre a atividade desportiva federada e aos seguros desportivos referentes à época 2019-2020. Refere o comunicado que, no seguimento das decisões tomadas em 28 de março e 9 de abril últimos, quanto ao cancelamento de todas as provas nos diversos escalões e modalidades relativas à época desportiva 2019-2020, em virtude dos estados de emergência e calamidade pública originados pela pandemia da doença Covid-19, informa-se e esclarece-se o seguinte. Primeiro, a direção da Associação de Futebol de Santarém aconselha os seus clubes filiados a manterem suspensa toda a atividade desportiva federada. Segundo, os seguros desportivos para a época 2019-2020 estão cancelados desde o dia 12 de março de 2020 e até ao próximo dia 30 de junho deste ano.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Se eu fosse presidente da Câmara de Tomar, bolhava por linha Y, escarafunchar o subsolo de Tomar. Uma das coisas que os templários mais sabiam era de construção. Fortalezas, castelos, igrejas, túneis. Aliás, a ordem começa com uma visita de estudo de 9 cavaleiros ao Templo de Salomão em Jerusalém e por lá andaram durante uma data de anos a escarafunchar os respectivos subterrâneos. Aquilo que descobriram há de ter sido tão valioso que se tornaram, em poucos anos, a ordem mais poderosa da cristandade. Nas diversas fortalezas e cidadelas que foram construindo pela Europa fora, a necessidade estratégica de túneis e subterrâneos estava sempre presente. E não só por questões militares, mas usualmente por questões rituais e de guarda de bens e de documentos. Tomar veio a ser um importante centro templário. A Geral do Castelo é um ícone da construção templária, claramente inspirada na construção judaica, a que por sua vez se inspirou na egípcia. Era inevitável que tivesse passagens e lugares escondidos. Era inevitável que fizessem um túnel entre o castelo e a igreja de Santa Maria do Olival. E não só. O subsolo de Tomar é um mistério a explorar. Com a extensão da Ordem dos Templários e a criação da Ordem de Cristo, Tomar passa a ser o centro da inteligência do desígnio que se tornou conhecido como Quinto Império. Toda a construção que veio a ser feita, cerca de 2 séculos depois, adjacente ao Castelo Templário e que veio a dar o atual Convento de Cristo, foi tipicamente uma obra de regime que teve por objetivo engaiolar um grupo de religiosos que já tinham feito a sua obrigação e exibir arquitetonicamente o verdadeiro dom da Ordem de Cristo, o Rei. Também tem parte subterrânea, mas é de função mais prosaica, cisternas e esgotos. Mas não percamos o fio da meada. Voltemos aos subterrâneos templários e usemos o exemplo da Quinta da Regaleira em Sintra. Freddy Silva, no seu livro Portugal, a Primeira Nação Templária, faz uma referência muito curiosa. Conta que a reconstrução da Quinta da Regaleira por Carvalho Monteiro no início do século XX está contabilizada até ao tostão em todos os pormenores, mas não há uma única entrada de custos para os imponentes poços iniciáticos e passagens subterrâneas. E conclui, se não teve custos, é porque já estavam feitos antes. Deixemos-nos de confusões. A Quinta da Regaleira em Sintra tem a loucura de visitas que tem pelo mistério que comporta. Não há de ser por causa do palácio, ou da pequena capela, ou dos jardins. Na região é o que não falta, muitas vezes mais imponente. Aquilo que a Regaleira tem de especial é os túneis, os caminhos escondidos, os poços iniciáticos. Seria assim um bom exemplo para aquilo que poderia despertar o interesse por Tomar, não só para a indústria turística, mas também para investigadores, arqueólogos, historiadores e uma pleia de estudiosos de mistérios. É no mistério que está o segredo da sedução.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem, fique com a Hertz. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.